Olá, Andréia. Bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes. Bom dia. Tudo bem por aí?
Tudo certo. Andréia, quarta-feira, dia 1º de novembro, foi o dia do veganismo. A gastronomia tem oferecido opções para os veganos, os vegetarianos?
Luciana, que incrível que é isso, né? A gente teve, então, no dia 1º, Dia Mundial do Veganismo, e, bom, eu trabalho com gastronomia, e é o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que entender e ter o olhar para essas correntes, né, da alimentação como oportunidade, nunca enquanto apenas uma restrição. Então, esse dia, a gente está falando do veganismo, que é a dieta mais radical. Bom, Luciana, você é vegetariana, né? Então, acho que você entende um pouquinho do que vem a ser ter aí, né, uma dieta, né, com opções mais restritas, né? E o quanto que é difícil a gente encontrar no dia a dia esses produtos. Mas antes da gente entrar nessa questão, olha só, muitas vezes as pessoas confundem, né, Luciano, o veganismo com o vegetarianismo, né? Lembrando, pessoal, que o veganismo é um movimento que envolve muito mais do que a questão da alimentação, né? Então, ele vem, inclusive, como um movimento em defesa dos animais. Porque os veganismos, né, Luciana, eles não consomem nada de origem animal.
E nem na alimentação, utilizam, né?
Isso. E não utilizam nenhum produto proveniente da exploração de animais, né? Nem mesmo, por exemplo, mel, né? Roupas, adereços que utilizam...
Cosméticos.
Isso, cosméticos, né? Então, assim, produtos que tenham sido testados em animais, né?
É uma filosofia, né?
É uma filosofia. Então, assim, vai muito além do prato, da mesa, né? E se você parar para pensar, bom, o ouvinte que está aqui conosco, né? Pós um feriadão, de repente está aí com a família, com os amigos, não sei. Mas quando a gente vai para a cozinha, seja por, né, só no final de semana ou no dia a dia, e se você parar para pensar em uma alimentação onde você não tenha nada de origem animal, bom, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Porque se você pegar, por exemplo, você vai comer um pão, aí você vai ver o pão, vai ovo, né? Você vai comer um doce, de repente, né? O doce também vai ovos, né? Então, assim, o mel, né? Enfim, tudo hoje dos produtos industrializados, você tem traços de proteína, né, animal. Então, assim, o quanto que é difícil no dia a dia. Mas, como você estava dizendo, né, se a gastronomia ela pode contribuir, ela não só pode, como ela contribui, né? Então, a gente tem aí um leque imenso de oportunidades. Luciana, você é vegetariana?
Então, Andréia, eu fui vegana durante 5 anos, voltei a comer ovos, mais ovos que estão disponíveis no mercado, que são de galinhas felizes, não sei se você já viu. São de granjas, sim, onde as galinhas ficam soltas. Elas fugiram da fazenda da senhora Tweed.
Muito bom, então,
da fuga das galinhas. Aí eu como então só ovos, o único alimento de origem animal, né? Mas pão? Pão francês tem ovo também?
Não, né? Não tem, né? Esse pão comum, ele não tem ovos, né? Então, é uma oportunidade. Mas você falando, né, que você consome, por exemplo, ovos, né? Então, você é lacto-vegetariana, né? Que consomem aí ovos, né? E alguns até derivados de ovos, mas enfim, ovos na dieta, né? Então, eles são os conhecidos aí, ovo... lacto-vegetariano, né? Então, assim, olha quanta coisa que a gente tem, né? Agora, quando não consome nada de origem animal na alimentação, aí os vegetarianos aí estritos, como, por exemplo, os veganos, né? Bom, e a gente vai caminhando para conhecer, eu sempre falo para as pessoas, a oportunidade de, conhecer então ingredientes. Você está falando aí de ovos, então produtos orgânicos, né? Você, um retorno aí de repente para a roça, para consumir local, né? Mas em termos de gastronomia, a gente tem visto, não precisa ser vegano, nem vegetariano, ovo lacto-vegetariano, para a gente saber o quanto que a comida industrializada está nos fazendo mal, né? E falando de alimentação, então, sem nada, né, de origem animal, a gente tem o pão, e acho que para as pessoas que têm essa filosofia, acho que a grande dificuldade é o pão, é a massa, né? Então, eu queria dizer que sim, a gente tem massas aí que são feitas, né, sem origem animal, e a gente tem o pão, porque hoje você tem uma infinidade de farinhas, né? Você pode fazer aí um mix, um blend de farinhas na sua casa, utilizando farinha integral, farinha de arroz, né? A gente tem aí as oleaginosas, né? Que podem enriquecer esse pão também. E eu queria até sugerir para o ouvinte uma receita que, às vezes, na nossa dieta, às vezes ali, do dia a dia, a gente precisa dar uma equilibrada e, às vezes, tirar um pouquinho do excesso da farinha branca. Então, essa aqui é uma sugestão bem legal para você fazer em casa, independente de você ser vegano ou não, e uma oportunidade, de repente, de experimentar. Às vezes, a gente, você coloca lá, poxa, vou ser um mês vegano, vamos ver se eu suporto, né, viver sem... Você começou assim, Lu?
Não, foi radicalmente, de um dia para o outro.
De um dia para o outro, e sentiu muita vontade de comer carne ou foi,
senti,
foi de boa?
Senti, durante muito tempo. Foi mais assim uma pressão também da família, minha filha que pediu para que a gente parasse de consumir carne em casa, né? Eu vejo muita garotada aí, essa juventude, essas novas gerações, já com essa vontade também de parar de consumir carne. Vejo muita,
exato,
gente assim.
E as pessoas perguntam, né? Bom, como que eu vou substituir a carne? Não sei como você fazia, né? Mas assim, como você faz, enfim. Mas a gente pode substituir por leguminosas, o tofu, né? A culinária
como
asiática,
muito,
ela tem muitas... Muitas opções, né? Frutas secas, né? A gente tem muita, que dá para fazer muita coisa. O doce, se você, quem consome aí frutas secas, você sabe que essas frutas são tão doces quanto um doce do dia a dia, e é super, né, cheia aí de nutrientes, né?
A questão aí, proteína da soja, né?
Proteína de soja, né? Então, assim, essas farinhas, né? Então, a gente tem muita coisa legal. E eu queria dar uma sugestão aqui para o ouvinte, né? De um pão que você pode fazer na sua casa. Tem 1 milhão de sugestões nas redes aí, isso é muito legal, né? Então, quem é adepto dessas dietas, hoje você tem uma pesquisa aí na mão, né, para você ter, para poder variar o cardápio e não sentir tanta falta aí da proteína animal. Mas esse é um pãozinho, Luciana, que dá para fazer com arroz branco, com grão de arroz. Então ele é muito legal, porque acho que a gente tem muita fome dessa coisa massinha, né, aquela coisa ali de passar alguma coisinha naquela fatia de pão à tarde, né? Então esse é um pãozinho legal que dá para as pessoas fazerem e experimentarem, acho que é legal. Então a gente vai utilizar, a sugestão é utilizar o arroz branco demolhado, tá? Você pode fazer um demolho do grão ali cru, de até 2 horas, deixa ele ali, dá uma... ele molhado, né, de molho para o grão dar uma hidratada, né, e ficar macio, e depois você vai bater no liquidificador com água. A gente vai substituir a gordura, então, que poderia ser uma manteiga, então, pelo azeite, que fica uma delícia, né, muito gostoso, muito saboroso. E a gente vai acrescentar o açúcar, que pode ser um mascavo também, que é muito perfumado nas receitas, né? Pode ser demerara também, e o fermento biológico. Então você vai processar tudo isso, você vai ter uma massinha e leva para assar ali 40 minutos, você tem um pãozinho aí super nutritivo, gostoso para consumir no dia a dia. Ou seja, é uma sugestão aí vegana, né, para quem realmente tem em comemoração aí do nosso Dia Mundial do Veganismo, e que é uma receita super bacana. um exemplo dentro de uma infinidade aí dessas oportunidades dentro do veganismo, né? E um outro detalhe, Luciana, às vezes as pessoas perguntam, né? Como que eu vou saber se um produto é vegano? As pessoas perguntam muito isso, a molecada principalmente começa, de repente, ir no mercado, né? Ler rótulo, ao comprar também. Então, gente, ó, para o produto ser vegano, né, o ingrediente, ele não pode ter sido testado ou ser de origem animal, né? Então, de olho no rótulo, pesquisar a origem da empresa, né? Isso que você falou aí, essa questão, né, do ovo, também a origem do ingrediente. E as pessoas perguntam também, não sei se para você, né, Luciana, mas a diferença do vegetariano estrito e do vegano, como é que é isso, né? É um monte de nomenclatura. Uhum. Enfim, o vegetariano estrito, ele não consome nenhum alimento animal, né, ou seus derivados. E o vegano, eles evitam ou proíbem tudo que cause dano também aos bichinhos, né? Então, assim, vai além
da alimentação, né?
É isso mesmo. E a questão dos nutrientes, né? Você tem hoje uma gama enorme aí de produtos alternativos, né? Mas só muito cuidado na hora de mudar bruscamente essa alimentação, né, Luciana? Uhum. Porque tem que ter um acompanhamento médico de uma nutricionista, né? Para não ter nenhum pico aí de nutrientes de forma brusca.
Complementar, né? Complementar com B12. Também
é verdade
que a gente não consegue daí retirar dos vegetais, né? A gente precisa da origem animal, né? Da B12.
Exato. Né? E outra coisa também, né, Luciana? A gente foi desaprendendo, de repente, a comer algumas coisas. Mas, os mais antigos, por exemplo, as comidas fermentadas, né? Que você pode utilizar também para fazer as receitas, né? Você pode ali utilizar esses ingredientes fermentados, vegetais fermentados, para enriquecer essa dieta. Você tem aí também, dentro da nutrição, vários produtos aí fermentados que podem entrar inclusive nas receitas dos pães para dar mais maciez, para ajudar nessa questão aí da proteína. Então, assim, é uma gama enorme, sem falar dos vegetais, né? A gente tem aí receitas, acho que as mais consumidas, a base de grão de bico, né? Você tem muita pasta, né? As pastinhas que você pode estar fazendo, biscoitos, né? Hoje a farinha de arroz, que é mais acessível, você pode também estar utilizando. Enfim, tem muita coisa bacana, só que acho que você até vai poder dizer, precisa de uma organização, né, Luciana? Porque você precisa fazer a comida daí, né? Uhum. Então, assim, não é em qualquer lugar que você vai achar um restaurante, de repente, com essas oportunidades. Como que você faz para comer no dia a dia, Luciana? Você como uma ex-vegana.
Na verdade, se tornou muito simples, porque é arroz, feijão, uma verdura, um legume. Nossa, é só retirar a carne da comida do dia a dia, né? Uso muito tofu, como você disse. E você, Andréia, falou aqui sobre essa receita que leva... Você substituiu a manteiga pelo azeite, mas tem manteiga vegana também no supermercado. Não sei se você já viu, se você já consumiu.
Eu nunca consumi, Luciana.
É uma delícia. E muito parecidinha mesmo com a manteiga que a gente, né, que a gente utiliza
no dia a dia.
Então, olha só que legal. Dá para fazer essa receita então com manteiga, com a margarina, né, vegana, né? Agora eu não me lembro, acho que é margarina vegana. E dá para
margarina vegana, legal. Olha só, gente,
essa receita. Eu já anotei aqui a receita, vou fazer em casa, viu, Andréia? Que delícia.
Eu já vou repetir então, ó, gente. Então, arroz branco demolhado, ali uma hora e meia, duas horas, é para ele ficar, né, ali fácil de você processar. Vamos falar em xícaras para facilitar aí pro ouvinte, né? Aí uma xícara e meia, no máximo duas xícaras desse arroz demolhado. Você bate no liquidificador, né, com uma xícara aí de água, um pouco de azeite ou a manteiga vegana, que sugestão da Luciana. Daí você vai temperar, você pode colocar, né, enfim, o sal, mas pode colocar até uma erva que você goste, né, pode colocar uma erva fresca ali, tem um monte de coisa legal hoje, né, e o açúcar para dar ali, para ajudar também nesse pãozinho crescer e para dar um sabor. Eu utilizo normalmente o mascavo, mas você pode utilizar, se você quiser utilizar o demerara, enfim, acrescentar o açúcar branco também, fica a seu critério. Mas o açúcar mascavo, né, ele é muito gostoso, né, ele é muito saboroso, então vale a pena utilizar. Processa tudo, né, e depois leva para assar, você tem aí um pãozinho gostoso para comer no meio do dia. Nossa sugestão, então, aqui vegana, em comemoração do Dia Mundial do Veganismo. Os ouvintes poderiam dizer aqui se eles já experimentaram alguma receita vegana, se eles são adeptos, né, Luciana, porque é uma... Isso que você falou, essa geração está muito preocupada, né, com o que come, né? Então tem muita gente aderindo a essas dietas, o que é super bacana. Eu sempre falo para os alunos e para as pessoas, não vê enquanto uma restrição. Nós que somos da gastronomia, olha só, você tem a oportunidade de trabalhar outras texturas, outros sabores, outros ingredientes, né? Conhecer outros ingredientes e novas formas de preparo quando você pensa aí nessas vertentes da alimentação.
Ó, o nosso ouvinte Benilson, ontem ele tinha mandado uma mensagem dizendo o seguinte: vocês poderiam fazer um quadro com a Andrea Schima sobre este tema, o vegetarianismo, né? O veganismo, o vegetarianismo. As pessoas geralmente me pedem produtos vegetarianos, mas não sabem diferenciar o que é vegetariano, do que é vegano, o que é lacto-vegetariano, ovo lacto-vegetariano e outras denominações. Sempre que me pedem um salgado vegetariano, eu tenho que perguntar se consomem leite, e na maioria das vezes consomem. E daí tem essa, eu acho que é vegano, né? Porque você, o vegano não consome leite, né? Agora, acho que o vegetariano, ele já consome, né, o leite.
O vegetariano já consome,
os derivados, né? Do leite, os derivados, o vegetariano consome. O vegetariano, acho que não consome apenas a carne, isso?
Apenas a carne, isso mesmo. Uhum. E a gente tem, então, os que consomem ovos, né? Então, que são aí os lacto-vegetarianos, né? Ou vegetarianos estritos aí, né, e os que não consomem laticínios, nem leite, nem queijos, nem iogurtes, enfim, né, que são vegetarianos estritos também e podem ser dentro também, né, do veganismo, né. Agora, nada de origem animal, né, daí a gente tem aí os veganos, né. Os veganos são os mais radicais mesmo, né? Nada de origem animal. E os lacto-vegetarianos, que são, né, igual você comentou, né? Então, além de não consumir nenhum tipo de carne, como os ovo lacto-vegetarianos, os lacto-vegetarianos excluem também os ovos da dieta, tá? Então, a gente tem aí muita coisa para aprender e tem gente que escolhe, né, esse tipo de alimentação por uma questão de saúde também. Então, por isso que é tão importante, como o Benilson colocou, né, a gente aprender e quem tem negócio, né, ter também a opção dentro do cardápio. Porque a gente tem pessoas que realmente não é uma questão só da filosofia, mas uma questão de saúde. Então, a gente tem ovo lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos e os veganos. Olha quanta coisa aí para a gente aprender falando de alimentação aí, das escolhas que a gente tem hoje e a questão da saúde, né?
O Benil está dizendo aqui, ó, está me corrigindo, o vegetariano só consome vegetais, então não consome nada de leite não, né? Ih, que nó na cabeça da gente, hein?
Mas bem então... isso, Benilson, acho que a gente se confundiu aqui na classificação, ele tem razão. Nada de origem...
Só vegetal. Seria, então, o estrito, vegetariano estrito.
Vegetariano estrito.
Uhum. Importante é se alimentar bem, né, Andréia?
Importante é se alimentar bem, mas, ó... Se alimentar bem, conhecer os produtos, mas é um grande desafio para quem está aí na ponta, né? Quem tem negócio, né? Então você pensa...
Como é o caso do Benilson, né?
Um salgado, né? Como é que você atende? Inclusive, a gente tem, né, no mercado, pessoas que só trabalham com esse tipo de dieta, porque quem é vegano, por exemplo, ele não aceita que haja nenhum tipo, inclusive, de contaminação desses alimentos, né? Então, por exemplo, numa panela que você trabalhou com uma proteína, você começar a fazer um preparo, né? Enfim, eles são bem seletivos mesmo, bem radicais. E você abre um leque para outras possibilidades, né? Imagina fazer... falei aqui de uma opção de uma receita, mas isso no dia a dia é um grande desafio. Muita coisa aí para a gente aprender.
Oh, o nosso ouvinte Júnior Bataglini, ele está dizendo que ele não é vegano, mas que já almoçou num restaurante vegano e gostou muito da comida, né? Achou muito bom. E aí ele faz uma brincadeirinha aqui, olha, gosto de carne, já que o boi é vegetariano, me dou bem com a carne bovina.
O boi é bem, bem seletivo também, né? Come aí um capim, né? Muito, muito bom. E para quem gosta de carne, é um grande desafio, realmente. Ficar sem proteína animal, olha, não é fácil, não. Mas hoje em dia, quanta coisa, né, que a gente tem aí de acesso, né? E as lojas de produtos naturais, né? Hoje você tem mega lojas aí que, com muitas opções de farinhas, né? E essas farinhas, né, Luciana, aí na nossa mão para você estar trabalhando. Hoje você tem equipamentos também acessíveis, tem vários equipamentos aí para você fazer o seu leite em casa, leite de grãos, né?
Muitos cursos,
nossa,
também.
Muitos cursos, né? Bem específicos. Inclusive, a gente tem aí um encontro que é nacional, né, em São Paulo, que só trabalha aí com essas dietas, né? Então, assim, quanta coisa bacana. E a gente tem aí as bebidas também. E não é só isso, né? A gente está falando aqui uma coisa mais comercial. Mas essa questão dos fermentados também, das bebidas fermentadas. Você vai enriquecer a alimentação, de repente, com vinagres, né? Preparar um vinagre em casa. É uma volta, realmente, num tempo onde as pessoas tinham tempo, né, Luciana? Que hoje é tão corrido. Mas olha só, isso é muito importante. A gente precisa dar uma... né, dar uma equilibrada na alimentação. A gente acaba consumindo muita coisa refinada.
Isso.
Né, desde as crianças, né? Então é muito, pela correria, é muito mais fácil você pegar as coisas prontas, né, no supermercado, e a gente nem vê o que está consumindo, o teor de sódio, né, e tudo mais. Então essa é uma alimentação aí que a gente... Ah, queijos veganos, né, Luciana?
Tem
a gente
muito.
Tem aí nas prateleiras muitos queijos veganos. E... tem algumas receitas caseiras utilizando aí sementes e que dá para fazer em casa também, para quem gosta de cozinhar, dá para pesquisar um pouco, né? Então aí muita coisa bacana, mas essa receita aí do pão vegano é muito legal e você pode, para quem quiser enriquecer aí essa farinha de arroz, utilizar aí o polvilho doce, né, que é a partir da mandioca, também fica super legal nessas receitas, né, dá para utilizar também outros tipos de farinha, enriquecer, por exemplo, com linhaça, né, dá para acrescentar também nozes, castanhas, dá para fazer muita coisa gostosa aí dentro dessas vertentes, né, então vale a pena. Acho que a gente começa com uma receita aí bem simples, né,
certo,
que dá para fazer no dia a dia.
Tá certo. André, eu preciso encerrar aqui, mas antes de encerrar, só vou acabar de ler aqui a mensagem do Benilson dizendo que existe um movimento mundial para tirar pelo menos um dia de carne na semana.
Exatamente. É verdade, né? Segunda tá sem certo. Carne, tem esse movimento. Inclusive, eu já fui adepta, viu? Segunda sem carne, que é excelente. Muito bom. Bem lembrado, Benilson.
André, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem, gente. Valeu.